Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, 8 minutos na Bahia, quinta-feira, 27 de março de 2025, praticamente o mês acabando, abril batendo na porta e você ligado com a gente. Muita informação, prestação de serviço e a sua participação. 739-8829-1029. Chama o Tropa de Elite no zap zap da Gabriela FM. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro. E o Tropa até às 8. Oferecimento Remove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. E para dar um bom dia, dividindo a bancada, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando no Tropa.
É bonito, gostoso e ninguém quer, viu? Chegando para mais uma edição do Tropa de Elite. Forte abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga. Nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo com o rádio ligado. Olha, hoje é dia 27 do mês de março de 2025. Eu quero começar esse programa de hoje... cantando, desejando parabéns para o cantor Itaçuzinho.
Hoje ele pode dormir até mais tarde, senhor repórter.
Está acordado já.
Aniversário do nosso querido Itaçuzinho, né? Um dos grandes artistas de Ilhéus e, sem dúvida alguma, merece todo o nosso carinho, todas as nossas homenagens aí, viu? Hoje tem um retorno desse grande projeto, Cantando para Jorge.
14ª edição do projeto, Cantando para Jorge. Praça Castro Alves, a Praça do Acarajé da Irene, anima hoje, essa quinta-feira, a cidade de São Jorge e dos Ilhéus. E eu quero dedicar esse programa de hoje, eu e Robertinho Scarpita, a você, meu amigo Itaçuci. A você, meu amigo Itaçuci. O Tropa de Elite de hoje é dedicado a você. Parabéns para você. Eu imagino como é que você não está para fazer esse show no dia do seu aniversário. A 14ª edição deste projeto fantástico, e Cantando para Jorge, na praça ali em frente ao colégio onde eu estudei, o Grupo Escolar General Osório, na época. Hoje,
o Gatosado,
é o,
né?
O Gatosado, do lado da casa do meu amigo Itaçuci.
Agora é bacana, seu repórter, a edição desse ano com apoio total da Prefeitura de Ilhéus. E o Itaçuci é um grande artista.
Esse apoio chegou em boa hora.
Chegou, com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse retorno, desse projeto importante que é o Cantando para Jorge hoje, com o nosso querido Itaçuci e convidados. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os convidados do Itaçuci hoje.
Do trompete.
Muita gente bacana.
O Quequeta.
Aí, quem mais?
Luciano de Lucas.
Quem mais?
O Edu Neto. Eu chamo ele de Edu Casa Nova. Aquele que estava lá em São Paulo,
no hotel Edu Neto.
No São João. Nós nos deparamos com
o Ibis São João.
Ibis da Avenida São João.
Avenida São João.
O Edu Neto lá, tocando violão, sem saber que eu era Marinho Santos e sem saber que você era Robertinho Scarpita.
Verdade.
Aí nós nos apresentamos.
Vai estar hoje com
o
Itaçuci também.
Vai estar hoje, Edu Neto.
Beleza, seu repórter. Vamos já trazer a informação aqui do tempo, como é que vai ficar o tempo para hoje. Nesta quinta-feira, quintona, Gabriela FM. E confere aqui com a agência Clima Tempo. Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, nos estúdios Gabriela FM. 5% apenas é a probabilidade de chuva para hoje. O Astro Rei já pintou no céu, já deu aquele oi bem bacana pra gente, né? Algumas nuvens aí, mas hoje é uma quinta-feira de sol, viu, seu repórter? 5% apenas.
Eu peguei uma chuvinha passando lá em Juerana.
A madrugada sempre cai, né?
Passei uma garoa, chuvinha, aquela garoa, mas depois foi passando, né, Scarpe?
É. Hoje também é aniversário da Lorena, filha da nossa amiga Kátia. Kátia lá do restaurante Portas Abertas. Um alusão aí, viu? Pra você, Kátia, e pra sua filha. Poderia ter uma feijoada hoje pra comemorar o aniversário da Lorena.
Nunca mais ela fez
ela a feijoada. Ela disse que agora é caruru. Ela disse que agora sexta-feira é caruru. Amanhã tem caruru.
Tá certo? Próximas feijoadas eu vou levar o Sargento Santos Silva pra comer essa feijoada aí.
Portas
viu?
Abertas. Um abraço pra você, viu, Kátia? E pra Lorena e a sua filha. O Guilherme fez aniversário na semana passada, outro filho da Kátia, né? E hoje. O da Lorena. E eu queria dar os parabéns também, seu repórter. Vovó e vovô esse ano de 2025. Nossa querida, né, ex-servidora do município de Leões, foi tesoureira. Nossa querida Lúcia, né, e Zé.
Muito boa.
Né, o casal, assim, brilhante, sempre de quem, bem com a vida.
Eu não sei quem melhor dos dois.
O Lúcio ou Zé, né?
É.
Mas, enfim, nasceu hoje aí, né, o baby da nossa querida jornalista internacional, como eu sempre falo, né, seu repórter? É o filho da nossa querida jornalista, ela que também é agente penitenciária, a Luciane. Luciane, um beijo pra você, tá certo? Pro Rodrigão aí, que vai ser papai também no São João. Por isso que eu disse que Lúcia e Zé, vovô e vovó 2025. Imagina ganhar um presente.
Né? Presentão,
né? Presentão, né? Parece que combinou. Um abraço, alegria sempre, gente. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Nossa equipe já escalada, tropa de elite cheia. Tem entrevista também hoje, né, Marinho Santos?
É, o vereador professor Murita, o Alzimário Belmonte, vai estar ao vivo aqui no Tropa de Elite.
É, amanhã tem a audiência pública sobre importação do cacau. Como é que tá vindo esse cacau? A gente tem que ter um olhar especial, né? E ontem foi o dia do cacau. Então nada mais justo do que a gente abordar esse tema dessa entrevista legal com o Gurita aqui no programa. Vamos lá, tem manchetes do Tropa a partir de agora.
Policial militar da Companhia 69 acusado de ter matado o pastor evangélico durante a operação Aerosul no bairro Nossa Senhora da Vitória. Vai a júri popular daqui a pouquinho, 8 horas, no Fórum Epaminondas Berbert de Castro.
IFBA Campos Ilhéus abre vagas para o programa Partiu IFE, com auxílio financeiro para estudantes.
Morador da Barra de Itaipe teve moto tomada de assalto por dois elementos que interceptaram o trabalhador levando a moto. E para intimidar, efetuaram disparos de arma de fogo para o alto.
Olha, hoje continuam os atendimentos do grande mutirão de oftalmologia, seu repórter. Prefeito Valderico Júnior, secretária de saúde Sonilda Melo, ontem conferindo de perto aí o primeiro dia de atendimentos, e daqui a pouquinho todos os detalhes e a programação que segue no município.
Voluntários em ação pelo meio ambiente se unem para a limpeza da Lagoa Encantada.
Olha, e tem um grande problema aí, viu, seu repórter, com o SUF de Ilhéus. Precisamos aí salvar o SUF de Ilhéus. A associação foi banida aí, né, da Federação Baiana. Todos os detalhes a gente traz dentro do nosso espaço aí para falar do esporte, para falar do futebol. O que é que tem mais ainda?
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar a denúncia feita à Corregedoria sobre o delegado suspeito de desviar fuzis que foram apreendidos.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você, tá na cama, tá, acorda, Cláudio Bike, acorda meu filho, pra vida. O Clóvis já levantou. O Clóvis é o irmão dele. Ele tá lá no Coto ouvindo Tropa de Elite. Distrito do Coto. Olha, o delegado da Polícia Civil da Bahia, suspeito de desviar fuzis apreendidos. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar a denúncia que foi feita na corregedoria. Então a polícia está investigando essa suspeita do envolvimento de um membro da corporação no desvio de fuzis apreendidos durante a operação deflagrada em 2024. O delegado Newton Tormes, coordenador do Departamento de Polícia Metropolitana de Salvador, ele que é do DEPOM, passou a ser investigado após uma denúncia que foi feita à corregedoria. O delegado afirmou que recebeu o comunicado sobre o inquérito com surpresa e que vai colaborar com a investigação. Então a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar a denúncia que foi feita. A operação investiga o desvio de 14 fuzis que foram apreendidos durante a ação policial no mês de julho de 2024 no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A equipe policial que participou da ação informou que 6 fuzis foram apreendidos, mas a denúncia indicou que havia pelo menos 20 armas do tipo no local, além de pistolas. A denúncia ainda apontou o desaparecimento de joias e dinheiro que estavam no local, alvo da ação. E na ocasião, os policiais também apreenderam uma metralhadora, 1000 munições, coletes balísticos e 10 quilos de pasta base de cocaína. Então tem essa investigação aí, e daqui a pouquinho eu volto falando, já que a polícia militar, ou seja, o policial militar da Companhia 69, ele é acusado de ter matado o pastor evangélico durante a operação Aerosul, no bairro Nossa Senhora da Vitória. Ele vai a júri popular hoje, dia 27, daqui a pouquinho, às 8 horas, no Fórum Epaminondas Berbet de Castro Scarpe.
Olha, seu repórter, 13 de maio, rua 13 de maio, a população já não aguenta mais. A Embasa teve que cortar o tatu-cop da Embasa, não tem um tatu-cop? Ele corta tudo, tem um asfalto, vai lá. Eu nunca vi uma cidade para se quebrar tanto asfalto como Ilhéus. E aí o que é que acontece, seu repórter? Fizeram um corte e aí a areia cedendo, ficou uma cratera. Mais na frente tem o asfalto cedendo. Como que aconteceu dias atrás que um carro acabou sendo engolido, o asfalto cedendo? Então a Embasa, né, tem que resolver o problema dela, a prefeitura também fazia parte dela. Atenção, secretário Gabriel Cerqueira, radar aí no, né, com a equipe da Secretaria de Infraestrutura para resolver o problema da 13 de maio. Ali é um fluxo grande, seu repórter. A rua 13 de maio no Pontal tem um fluxo e grande de veículos. Então tá lá sinalizado, mas a qualquer momento esse asfalto pode ceder mais e um acidente pode acontecer. E nós queremos o quê? Evitar que acidentes aconteçam ali, como aconteceu já, né, dias atrás, quando o carro foi engolido já na curva ali da 13 de maio. Viu? Complicado, viu? Complicada a situação, mas a gente está aqui já alertando e chamando a atenção da Embasa, e também da prefeitura. Vamos lá, seu repórter, chegue trazendo mais informações pra gente. Daqui a pouquinho tem primeiro giro regional no ar aqui na sua Gabriela FM, viu?
Vou chegando sim, falando que o policial militar, o Ricardo Santos Ribeiro, ele é lotado na Companhia 69, que tem o comando do Major Soeiro. Ele é acusado de ter matado o pastor evangélico, o Alisson Santos da Rocha, conhecido como Panda. O Panda, que foi morto durante a Operação Aerosul. Esse fato ocorrido no dia 18 de junho de 2022, no bairro Nossa Senhora da Vitória. O policial militar vai a júri popular hoje às 8 horas, daqui a pouquinho, no Fórum Epaminondas Berbet de Castro. Na época dos fatos, o líder religioso, o Panda, né, o Alisson Santos da Rocha, ele saía da Igreja Primitiva, a Igreja Primitiva que fica na Rua da Felicidade, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, quando foi atingido pelos tiros, sendo socorrido no fundo de uma viatura da Polícia Militar para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde já chegou sem vida. O júri será formado pelo Conselho de Sentença, composto de 7 jurados, além das participações do juiz da Vara de Execuções Penais, Ministério Público Estadual, advogado de defesa e assistente de acusação. Então vai a júri lá.
Expectativa, né, senhor repórter?
O júri vai decidir, né, se foi ele que tirou, foi ele que matou. Porque ficou aquela dúvida no ar, né?
Operação, né? Helicóptero no céu.
Quem atirou?
Quem atirou, né?
Quem apontou?
E o pastor perdeu a vida.
Ricardo Santos Ribeiro.
E o pastor perdeu a vida. Primeiro giro, tá chegando do Tropa de Elite. Locutor vereador Matheus Santos.
Interligada no Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 27 de março. Como a semana tá passando rápido, né? Depressa demais. Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a PPI avança em negociação da campanha salarial em Itacaré. A PPI e a PLB tratou de pautas relevantes para a categoria em reunião realizada ontem, dia 26, com o governo. Como resultado do diálogo, foram feitos os seguintes encaminhamentos. Reajuste salarial, o prefeito comprometeu-se a encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei concedendo reajuste linear de 6,27% aos docentes, com retroatividade a janeiro de 2025. O sindicato vai acompanhar atentamente a tramitação do projeto e dará continuidade às discussões em defesa dos direitos da categoria. Olha só também, hein? Plano de carreira. Foi acordada a manutenção da mesa de negociação para a formulação do plano de carreira dos profissionais da educação, abrangendo docentes e não docentes. Então, a gente aguarda aí os próximos capítulos para a gente estar trazendo essas informações aqui na metralhadora da informação. Olha, saúde bucal é um assunto muito importante para abordarmos diariamente, por isso os nossos alunos das escolas do campo, né, da zona rural, estão bem informados também, quanto os da sede também. E a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o Senar, trouxe o programa Saúde Bucal para a criança aprender mais sobre a escovação correta, a importância do uso do fio dental, além de receberem kits para colocarem em prática o que foi ensinado e o que foi aprendido também aí pelos alunos da Escola do Campo, tá certo? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, Matheus Santos, um abraço para você. Olha, ontem seu repórter no auditório do Centro Administrativo, lá na Prefeitura de Ilhéus, teve um encontro bacana. E a gente tem sempre destacado a importância da UESC, uma das mais importantes universidades públicas do Brasil. E ontem Ilhéus deu um grande passo rumo à inovação da administração pública. O prefeito Valderico Júnior assinou um convênio com o governo estadual para a implementação do SEI Bahia Municípios, um sistema que vai digitalizar nossos processos, eliminar o uso do papel e reduzir a burocracia. Essa mudança traz uma agilidade, transparência e eficiência para a gestão municipal. E aí nas redes sociais, o prefeito Valderico Júnior agradeceu ao reitor da UESC, né, o magnífico Alessandro Fernandes, ao diretor da Saeb, aí, o Anderson Vasconcelos, pela parceria com tecnologia e inovação. Ilhéus contará com serviços mais rápidos e eficientes para a população. Secretários municipais, né, assessores, o vice-reitor Maurício Mourão também participou desse encontro ontem lá no auditório da Prefeitura de Ilhéus. É isso aí, a gente tem que buscar, né, buscar parcerias importantes e coisas boas com certeza vão acontecer. Vamos dar espaço pro povo, vamos lá.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No zap zap da Gabriela, Daniel, motorista da saúde, já tá dando bom dia pra vida aqui pra todo mundo. Ele é motorista do Hospital de Ilhéus, motorista da saúde, aí um abraço pra você, viu? Meu amigo Soroba, Soroba tá parabenizando aí a Lúcia, né? A vovó e o Zé também. Samurai do Asfalto, bom dia meus amigos, que Deus esteja conosco, excelente quinta-feira. Sempre, sempre, né, Samurai? Alegria sempre, rapaz. Zélio tá lá no São José e vai falar no Tropa Lia 1. Bom dia, Zélio.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Eu gostaria de mandar um alô para Mesari, pagodeiro, lá na Nossa da Vitória. Um alô também para Nego, da Iluminação Pública. Um alô para Gessé, também. Iluminação Pública, Axé, Dona Lênia aqui no São José, toda essa turma aqui do São José, que curte o Tropa de Elite, Maria Preta, e Gilson Carregador e Cabocla lá no Nelson Costa, Rua Monteiro Lombardo.
Bom valeu, dia, fica com Deus. Um abraço, super quinta.
Bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Aqui é Leão, de Novo Culto. Fala, já tá no corre, viu? Que eu gosto de pegar cedo pra acabar cedo. Manda um alô aí pra essa galera que tá comigo aqui. Carlos Correria, Nico Predeiro e Lucas, que não chegou ainda. O outro Predeiro.
Tá atrasado,
é. Valeu, rapaz. Meus amigos. Que tenhamos uma quinta-feira cheia de paz e saúde. Valeu.
Ai, ai, valeu. Ciso Boy, bom dia, Marinho Santos. É, São Miguel junto, o braço, né? O outro, a lâmpada, é, iluminação, né? Manda pra gente aí o número, viu? Ou uma referência aí, Ciso Boy, pra que a gente possa encaminhar pra o Afonso, lá da Secretaria de Serviços Públicos, setor de iluminação. Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita, Rosa Lima, né? Que Deus abençoe, eu tô ouvindo vocês aqui, manda um alô pra minha família, família Lima, grande abraço, Guildo Atacadão do Frango também, Marinho Santos Escapita, por que que não faz aí uma faixa elevatória aqui na Avenida Baitaba, já passou da hora, é o trânsito retado intenso, estão colocando lá na Zona Sul, aproveita aí, pede pra colocar, o Vilela também já colocou, né? E agora nós queremos um aqui na Avenida Baitaba, comerciantes e moradores. Atenção aí, equipe da Sutran, viu? Hora boa para poder já também colocar uma faixa elevada ali na Avenida Baitaba. Falar em faixa elevada, eu queria até parabenizar, porque na gestão passada, quando foi feita as outras faixas, inclusive até acidentes, foi provocado. Demorou muito tempo, seu repórter. Existe uma tecnologia, um cimento, tem um processo, você bota tipo um aditivo no cimento, no concreto, que aí ele, né,
seca mais rápido,
né? E foi o que aconteceu aqui, viu, Gil? Tá aí a feita a sua reivindicação, seu repórter.
Olha, Escarpita, hoje é aniversário do meu amigo Valdevan, Valdevan lá da cabana da Anitta, lá em Juerana, recebendo aí parabéns de seus familiares e também dos amigos. Valdevan, ele só tem um defeito, ser torcedor do Flamengo e ser irmão de Cipa. É dois defeitos que o Valdevan tem. Primeiro, ser irmão de Cipa. E segundo, ser torcedor do Flamengo. Parabéns pra você, meu amigo Valdevan, na cabana da Anitta aí, em Juerana, Scarpe.
Ah, e a Regina Vitória, pra gente fechar aqui essa primeira participação do povo no nosso programa. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, que Deus continue abençoando e protegendo vocês. Parabéns pro Itaçuci, saúde e paz. Quero hoje começar, né, presente também lá no projeto, cantando pra Jorge. Beijos, meninos! Valeu, Regina! Um abraço pra você e, né, pra turma aí que tá ouvindo a gente, mão na massa já cedinho. Vini Santana tá chegando com mais um giro e daqui a pouquinho o que é que você traz aí, seu repórter Marinho Santos?
Daqui a pouquinho a moto de um trabalhador que foi tomada de assalto, pouco menos de um mês que foi comprada por dois bandidos que interceptavam a vítima levando a moto e, para intimidar, ainda saíram efetuando disparos de arma de fogo para o alto.
É brincadeira um negócio desse, hein, rapaz? Que estão roubando de moto, meu Deus do céu. Eu, trabalhador, é um duro danado para conseguir aquele seu instrumento de trabalho, seu repórter. A malandragem chega e, ó, perdeu, viu? Polícia! Daqui a pouquinho você conta tudo pra gente. Vini Santana e mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, o juiz Carlos Eduardo Camilo determinou em sentença proferida nesta quarta-feira que o município de Ubatã destine no mínimo 60% do valor integral dos precatórios do Fundef aos profissionais do magistério de Ubatã na forma de abono, conforme reza o artigo 5º, parágrafo único da Emenda Constitucional 114/2022.1. Trocando em miúdos, o Poder Judiciário determinou que a Prefeitura pague com juros o rateio aos educadores, que alcançará mais de R$ 36 milhões de reais para dividir para a categoria. Olha, ontem nós trouxemos a informação sobre os arrematantes do leilão dos terrenos onde se localizava o antigo estádio da cidade de Ubaitaba. Então, o que aconteceu nesta quarta-feira? Representantes da Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Ubaitaba se reuniram na manhã de quarta-feira na sede da Câmara de Dirigentes Logistas, o CDL, com os arrematantes do antigo estádio. A reunião foi mediada pelos advogados Fernando Vaz e Juliana Lemos, e a reunião foi considerada bastante positiva. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno com o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês e eu volto amanhã.
Valeu, Vini.
Se Deus quiser.
Um abraço, tá pintando o faturamento do Tropa na volta, vamos falar, né? Cronograma do mutirão nos distritos e bairros de Ilhéus, o primeiro mutirão de oftalmologia da gestão do prefeito Valderico Júnior. A gente traz nos destaques daqui a pouquinho, além, né, seu repórter, dessa informação aí que você trouxe.
Da moto de um morador trabalhador da Barra de Itaípe que foi tomada de assalto. Daqui a pouquinho a gente volta falando de tudo isso e tem muito mais para você. Entrevista com o vereador Professor Gurita ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Seis e 42 na Bahia, 6:42. Olha, a Prefeitura de Ilhéus realizando aí seu primeiro mutirão de oftalmologia da gestão do prefeito Valderico Júnior. É, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início ontem a um primeiro mutirão de oftalmologia promovido pela gestão Valderico Júnior. A iniciativa visa atender a demanda reprimida de consultas e exames oftalmológicos no município, facilitando o acesso da população a esses serviços essenciais. De acordo com a secretária de saúde, Sonilda Mello, a prioridade desta ação está nos distritos, né, onde os moradores justamente enfrentam dificuldades para se deslocar até a área central da cidade. O mutirão teve início ontem no Teotônio Vilela, né? E seguirá até o dia 4 de abril, percorrendo diversas localidades do município. Então hoje é a vez do mutirão chegar no posto de saúde em Olivença, carreta para toda a equipe, aquele atendimento com excelência. Então hoje, 27, posto de saúde de Olivença. Dia 28, tem Ponta da Tulha, amanhã, sexta-feira, Ponta da Tulha. Dia 29, posto de saúde de Sambaituba. Dia 30, posto de saúde de Castelo Novo. Dia 31 é a vez de Inema, a carreta da saúde vai estar em Inema aí para fazer os exames, né? Dia 1º de abril, posto de saúde em Banco Central. E no dia 2 de abril é a vez do distrito de São José. A turma que passou pela triagem, né? Então não precisa chegar de madrugada. Todo mundo com seu horáriozinho marcado, fazer um negócio bacana. O prefeito Valderico Júnior ontem esteve acompanhando o primeiro dia, né, do mutirão, junto com Sonilda Mello. Sonilda que esteve conosco aqui na terça-feira. Com essa iniciativa, amigos ouvintes do Tropa de Elite, a Prefeitura de Ilhéus reafirma o compromisso com a saúde da população, proporcionando aí mais qualidade de vida e facilitando o acesso a exames oftalmológicos essenciais. Tá pintando o Edenildo Braga no Tropa, hein? É hora de futebol, Edenildo Braga, chegando meu amigo, bom dia, aquele abraço pra você, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, muito bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. A Copa do Nordeste definiu todos os clubes do Grupo A classificados para o mata-mata da competição. Vitória, Sport, Fortaleza e Ferroviário conquistaram um avanço no mata-mata após o término das 7 rodadas do torneio. De forma antecipada, após vencer o Ceará por 3-2 pelo Grupo B, o Bahia também avançou de fase. O Esquadrão conseguiu chegar aos 13 pontos e não pode mais ser ultrapassado. O jogo contra o Alvinegro foi válido pela 4ª rodada da competição. Deste grupo. Os jogos de ontem, tivemos Bahia 3, Ceará 2, Ferroviário 2, Souza 0. O Sport perdeu em casa para o Altos 1-0. Quem também perdeu em casa foi o Fortaleza, 1-0 para o CRB. O Motoclube ficou no empate com o Leão da Barra no placar de 1-1. Corinthians e Palmeiras decidem nesta quinta-feira, a partir das 21h45, hora de Brasília, o vencedor do Campeonato Paulista. O segundo e derradeiro confronto deste campeonato será disputado na Neoquímica Arena, casa do Timão. No jogo de ida, no Allianz Parque, o Corinthians levou a melhor, 1-0 com gol de Yuri Alberto. Em vantagem, o Alvinegro joga por qualquer vitória ou um empate que pode ficar com o título do Paulistão. Caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, a definição do campeonato será decidida nos pênaltis. Mandante no derby desta noite, o Corinthians anseia pela possibilidade de quebrar um jejum de títulos que já dura 6 anos. A última taça levantada pelo Timão foi em 2019, também pelo Paulistão. De lá para cá, o clube vem colecionando frustrações nas competições que disputa. O Palmeiras, por sua vez, sonha com o inédito tetracampeonato que pode ser alcançado por Abel Ferreira e mais 4 jogadores do elenco. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga! Amanhã você volta, tá certo? E olha, amanhã estaremos aqui recebendo o nosso querido terapeuta naturalista, rapaz, Clinton Alves, o homem da pomada especialista. Amanhã vem aqui bater um papo com a gente, falar um pouquinho mais do sucesso da pomada especialista, que tem mudado a vida das pessoas, hein? E é por isso que o Tropa tá aqui sempre falando, não aceite imitações, hein? O Tropa só divulga aqui a pomada especialista, a única, e ó, ela é a inimiga das dores, tá certo? Olha, amanhã a gente vai abordar esse tema também sobre a questão da Associação de Surf de Ilhéus, né, que foi desvinculada aí, e a gente precisa fazer um trabalho bom. Ilhéus tem um surf, 50 anos de surf, e amanhã a gente vai abordar esse assunto, tá certo? Edenildo Braga, amanhã também você volta trazendo mais, né, futebol aqui no Tropa de Elite. Reforçando, né, ontem o Padre Valdir esteve conosco, o jogo em prol do Abrigo São Vicente, nova data, 17 de maio, Master do Bahia, Master do Flamengo, estádio Mário Pessoa, ingressos R$60, toda a renda revertida em prol do Abrigo São Vicente. No intervalo do jogo vai ter um sorteio de um carro, hein? Amanhã tem mais!
Bola dentro!
18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Povo fala no Tropa, faltam 10 minutinhos pras 7. Daqui a pouquinho também tem entrevista. Vereador Gurita é o nosso convidado de hoje, falando da audiência pública amanhã sobre importação do cacau, os impactos na economia local. É muita coisa bacana pra você conferir. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Escartita. Roberto Santo, por favor, manda um alô aqui para Nionara. Eu moro aqui na rua Itacanaueira. Manda para mim também um alô para Joilson, lá na roça, a esposa dele, perto de Bixuca. Para minha esposa aqui, Ambrose, para mim e para você. É... Luana, Rebeca, Elisa, meu amor da minha vida. Para todos nós, Deus abençoe o nosso dia.
Valeu, eu amei, amei. O Robertinho Santos foi engraçado,
dia,
viu?
Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia!
O Robertinho Scarpita, queria lhe pedir mais uma vez, por gentileza, amigo, que você falasse novamente em relação ao lixo aqui do Cururu. Você passa sempre por aqui na padaria Pinheiro. É, se você chegar aqui, pode entrar aqui na primeira rua, só para você observar. O lixo continua no lugar. Eu falei para você ontem, 10 dias. Ontem o lixo não passou novamente. Já vamos para 11 dias aí. Se o caminhão do lixo passar, você pode ver que as portas estão cheias de lixo aqui. E muito obrigado aí, porque ontem você falou no seu programa aí. Eu queria te pedir para você dar uma reforçada novamente aí, essa questão aqui, tá bom, meu amigo? Muito
beleza.
Obrigado aí. Um bom dia para vocês aí.
Um abraço a todos aí no Cururupi. É, caminhão do lixo, coleta aí, chegando no Cururupi, hein?
Robertinho Scarpita, que Deus abençoe cada lar e cada coração, nos
amém.
Protegendo sempre, nos livrando de todo mal.
Amém, amém.
Marinho Santos, mas Scarpita, nós vamos parar onde, hein? Que esse Brasil, velho, é desembargador, é juiz, é delegado, é político, tudo corrupção, tudo na corrupção. Tá feio, viu? O negócio tá complicado. Forte abraço pra minha mãe Sônia aí no Condomínio Cachoeira e todos que estão ligadinhos aí no Banco do Pedro, Mãe Neri e todo mundo aí, ó. O mundo precisa de Deus e nós também, Marinho. Eu tô aqui diretamente da Mangabinha de Itabuna, ligadinha, hein?
Valeu, Cida!
Forte abraço, Cidão.
Um abraço pra você, Cidão. Ela gosta que chame de Cidão.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Que Deus nos dê um dia de muita paz, né? Valeu, Robertinho Scarpita. Estamos na luta, na labuta. Assim como vocês, Gilmar Costa de Leus.
Valeu, Gilmar, um abraço pra você. O povo fala no Tropa de Elite. 739-8829-1029. Marinho Santos Escapita, manda um abraço aqui pra toda a galera 10 de Serra Grande, viu? É, rapaz, todo mundo conectado na melhor, acompanhando Tropa de Elite. Bio Lima, Marinho Santos Escarpita, churrasqueiro Bio Lima aqui, acompanhando vocês na Fazenda Santa Isabel. Maria Preta tá mandando um abraço pra vocês, viu? Agora a gente quer saber quando é que vai sair essa galinha caipira aí na Fazenda Santa Isabel, né? Precisa... A muqueca já saiu, Dona Maria de Lourdes.
É, precisa agora a ex-vereadora Maria de Lourdes
entrar em ação, né?
Dá um empurrão em Maria Preta.
Ai, 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 viu? Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. O Espirro tá na barra, sempre ligado com a gente, sempre acompanhando o programa Tropa de Elite. Marcos Santana, Morada do Porto, obrigado, obrigado pelas mensagens aqui, né? Gilson, Gilson Carregador em Sambaituba, final de semana tá chegando, né, Gilson? Tem bolo, 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 bolo de milho, pub e tapioca, acabou o milho, acabou a pipoca. Bom dia aí aos melhores da comunicação, Robertinho Scarpito e Marinho Santos Quintô, e já estamos aqui acompanhando vocês, Luiz Cláudio, homem da segurança, tem o Luiz do Malharo também ligado com a gente, Edna de Uçuca, bom dia tropa de elite, já estou indo para a clínica acompanhando vocês, Samurai, aquele abraço para você. Olha, existe uma movimentação já de um possível protesto na Ilhéus Olivença, na altura do Jubiabá, seu repórter. Os índios, né?
Tupinambás.
É, e estão já movimentando para fechar a pista. Protesto sobre a questão da demarcação. Daqui a pouquinho, então, tem mais WhatsApp. Traga essa notícia aí da moto, que Nath Santana está no ponto. Já já também tem entrevista. Nosso convidado, vereador Guritas, já presente nos estúdios Gabriela FM, já convidando a você, você que é fã da Pomada Especialista. Quando o Clinton Alves chega no Tropa, ele sempre traz brindes. Então, amanhã, Clinton Alves no Tropa de Elite, o homem da Pomada Especialista, inimiga das dores,
tá,
hein?
Tá precisando comprar uma pomada e passar nas pernas, é o vereador Alzimário Belmonte, o professor Gurita. É, tá subir as escadas, deu um trabalho que você nem imagina.
A idade tá chegando pro Gurita também.
É, olha, Scarpita, trabalhador, morador na Barra de Itaípe, o Júlio César. Júlio César foi vítima de um assalto. Ele voltava para casa após um dia de trabalho, conduzia sua moto Honda Titan preta de placa policial SKQ, dígito 3C54, recém-adquirida. Ele comprou recentemente essa moto, nova, há menos de um mês, quando ele foi surpreendido por criminosos, dois elementos armados que estavam em uma outra moto. E segundo relatos, os assaltantes interceptaram o Júlio César e ainda efetuaram disparos para o alto, intimidando a vítima de qualquer tentativa de reação. Felizmente, Júlio César não se feriu, mas ficou abalado com a violência da abordagem dos dois bandidos. O caso já foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e a vítima pede ajuda para localizar a moto. Uma recompensa está sendo oferecida para quem fornecer informações precisas que levem à recuperação da moto. Qualquer detalhe pode ser comunicado pelo Instagram, @ Júlio César. Júlio César.
Trabalhador, né, senhor repórter?
Ou comprou, diretamente
a... Qual trabalho para comprar a moto? Aí a malandro chega e faz isso.
Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, ou no número 190 da Polícia Militar. Então a insegurança aí tem sido uma preocupação.
Se tiver informação também, pode chamar aqui no Zap Zap, né? Para ajudar.
Chamar a atenção do nosso amigo, chefe do Serviço de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o nosso Edson Serra. Essa onda não pode ficar acontecendo em Ilhéus, né? A Polícia Civil tem que estar mais atenta aí, inclusive a delegada coordenadora, doutora Catiana Amorim, tem que botar a Polícia Civil na rua. A Polícia Civil na rua, porque agora a política da Polícia Civil, do delegado, o delegado competente André Viana, que assumiu aí, ele vai botar a polícia na rua, Scarpita. A polícia... Antigamente a Polícia Civil trabalhava muito mais, agora está muito de forma tímida. É ao mesmo tempo que eu falo da Polícia Federal, quando era no tempo do delegado Dr. Rubens Paturi. O Rubinho Paturi cercava o bairro da Conquista, madrugada, quando o vagabundo acordava, só a polícia está na praça, a polícia está na descida do plano inclinado, a polícia está na descida da antiga Rua das Flores. E aí fechava tudo ali.
Aquela... Naquela época, os políticos, né, envolvidos em corrupção não davam tanto trabalho como dão hoje.
A polícia era
Mas
diferente.
Mas doutor Gregório está fazendo um excelente trabalho na Polícia Federal.
Eu sei que você é puxa-saco desse doutor Gregório.
É o vídeo do Tropa.
Mas o meu eterno delegado, é doutor Rubens Paturi, o Rubinho Paturi.
Vou trazer a Nath.
Ele adora esse doutor Gregório.
É o vídeo do Tropa, seu repórter, viu? Um abraço aí. Nath Almeida tá chegando, olha, fala em doutor Gregório, né? Mandar um abraço pro amigo Wilson da Cabana Palmito. E ontem o Wilson já deu um presente que o Tropa de Elite já vai dar pro abrigo, né? Que é um dia diferente pros idosos aí. Vamos agendar com o Padre Valdir, vai tomar um café da manhã gostoso, vai curtir uma praia, depois vai ter um almoço mais que especial lá na Cabana Palmito, viu? Padre Valdir, a participação sua aqui no Tropa foi muito bacana, hein? A notícia não para, Nath Almeida chegando em mais um giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Buerarema, na última terça-feira, 25, diretores e auxiliares de secretarias participaram de uma reunião estratégica fruto da articulação entre as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e o Conselho Tutelar do município. O encontro teve como objetivo fortalecer as políticas de assistência ao aluno na escola, promovendo um atendimento mais integrado e eficiente às necessidades dos estudantes. Amanhã foi marcada por um diálogo produtivo, uma rica troca de experiência entre os participantes. Foram discutidas as estratégias para aprimorar o suporte da permanência dos alunos da escola, reforçando a importância da cooperação entre os diferentes setores para garantir um ambiente escolar mais acolhedor, inclusivo e comprometido com o bem-estar e o desenvolvimento dos estudantes. Na cidade de Floresta Azul, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, realizou uma reunião com representantes das outras secretarias municipais para juntos criar estratégias eficazes para combater o mosquito da dengue no município. E na cidade de Itapé, a prefeitura deu início na última terça-feira, 25, à total reforma da unidade de saúde do bairro Cândido Bispo. Na última segunda-feira, 24, o prefeito Reinaldo das Batatas, acompanhado do secretário de Infraestrutura, Pedro Menezes, e da equipe de engenharia, visitou a unidade para definir prioridades, os próximos passos da obra. Robertinho Escarpita e Marinho Sass. Por hoje é só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço pra você. E olha, seu repórter, a turma já estava preocupada aqui com uma carreta da saúde, né? Está programada hoje para fazer o atendimento àquelas pessoas que fizeram a triagem lá em Olivença, mas no consenso aí, né? A turma já sinalizou, a carreta vai poder passar e o manifesto vai acontecer, porque é um direito, né, que todo mundo tem de protestar, de chamar atenção para alguma coisa. Agora um protesto de forma, né, pacífica.
Vamos dar um empurrãozinho no aniversariante do dia de hoje?
Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho você vai falar.
14ª edição do projeto Cantando para Jorge, presença do vereador professor Murita,
o retorno do projeto
do poeta, Praça Castro Alves.
No aniversário do nosso querido Itacucia, tá pintando o faturamento do Tropa. No retorno, entrevista vereador Murita, audiência pública amanhã sobre importação do cacau, impacto na economia local. Acompanha aí, viu? Sai não, continua ligado. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:13, 7:13. A partir de agora, uma entrevista com o vereador professor Murita. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite. Professor Murita, bom dia.
Bom dia, meu querido amigo Mário Santos. Bom dia, meu querido amigo Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todo cidadão e cidadã ilhéense, a nossa juventude, ao trabalhador, à mulher trabalhadora, aos estudantes e a todos que com certeza estão ligados aqui no programa Tropa de Elite, que é um programa na cidade de Ilhéus, na região, que nós sabemos que é líder em audiência e que ajuda muito a nossa população nas suas demandas, nas suas necessidades do dia a dia, junto aos poderes constituídos. Bom dia a todos.
Inicialmente, parabenizar pela proposta do vereador Alzimário Vieira Belmonte, o professor Gurita, essa audiência pública na Câmara de Vereadores de Ilhéus, que vai ser realizada no dia de amanhã para discutir a importação, a preocupação, né, essa importação de cacau e seus impactos, vereador.
Me permita apenas, antes de entrar nesse assunto, fazer um reconhecimento público ao programa Tropa de Elite, a vocês dois. É nós que estamos do outro lado todos os dias e que ouvimos vocês, nós nos sentimos muito contemplados com a sinergia que existe entre vocês dois, o equilíbrio, a qualidade da informação e também, algumas vezes, momento de descontrações entre um e outro que proporciona a gente lá fora. Isso torna-nos admiradores de vocês, admiradores do programa, por nos sentirmos representados por vocês através do rádio. Então, o meu reconhecimento público de parabenizá-los e pedir a Deus, né, que esteja sempre dando sabedoria a vocês, saúde, força, para vocês continuarem realizando essa atividade tão linda, que ajuda tanto a sociedade, que é a atividade de radialista, né? E eu quero assim fazer esse reconhecimento público, eu sei que é de toda a cidade.
Nossos agradecimentos, professor.
Muito obrigado mesmo.
Inclusive, o vereador Gurita foi o autor de uma moção de congratulação pelo trabalho do Tropa de Elite da cidade de Ilhéus, né?
Perfeitamente. E considero que hoje nós podemos fazer uma homenagem muito maior. Eu vou tratar, inclusive, isso com o presidente César Porto, é uma pessoa que eu tenho uma estima, uma deferência muito grande pela forma que vem conduzindo os trabalhos da Câmara de Vereadores de Ilhéus, para a gente fazer uma homenagem muito maior, porque vocês são merecedores disso, porque são pessoas honradas do rádio de Ilhéus e da região. Deus abençoe muito vocês.
Caminhando para 19 anos juntos, estamos caminhando para chegar a 19. É um garoto já crescido, né, professor?
É um adolescente indo para a fase adulta. Então, está de parabéns e eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês.
Bom, vamos falar dessa audiência pública, a sua preocupação, né, com a questão da importação do cacau, os efeitos na economia local. E ontem foi o dia do cacau, né, vereador Gurita?
Ontem foi o Dia Internacional do Cacau e por conta disso nós definimos realizar essa audiência pública justamente na semana, né? É fruto de uma conversa, né, com o Sindicato Rural do Cacau. O Sindicato Rural do Cacau nos procurou na pessoa de Luiz Joaquim, de Ronaldo Monteiro e de Zé Antônio. Nos procuraram com uma preocupação extremamente pertinente, que é essa questão da importação do cacau, né, da África para o Brasil. Não sei se vocês sabem, mas os países que compõem o continente africano, sobretudo Gana,
Costa do Marfim
e outros, né, que são grandes importadores do cacau para o Brasil, eles estão convivendo com uma praga violentíssima lá, pior do que a vassoura de bruxa. Chama-se broto inchado. Broto inchado. Essa praga, ela mata o pé do cacau. Ela não vai no fruto, ela vai no cacaueiro. Então, no Brasil não tem ainda, eu quero deixar bem claro aqui, para depois... Não, no Brasil não tem essa praga ainda. Ela está lá fora. Então, a preocupação desses segmentos que lidam com a questão da cacauicultura é a gente abrir uma discussão preventiva no sentido de está acompanhando permanentemente com as instituições que fiscalizam essa importação do cacau no Brasil, estarem permanentemente atentas para que essa praga não chegue ao Brasil, para não acontecer conosco, com a nossa lavoura, como aconteceu com a vassoura de bruxa, que nos pegou de surpresa, e deixou todo mundo atônito, destruiu, né, essa parte grande da questão da monocultura do cacau aqui em nossa região, e levou muita gente ao deserto mesmo, à tristeza. A cidade entristeceu-se com isso, empobreceu com isso.
A falência, né?
Foi uma falência muito grande.
Endividamento de muitos
endividamento, que teve pessoas que ficaram doentes, morreram com isso, enfim. Então, como a mãe da gente sempre fala, os antigos, prevenir é melhor do que remediar. Então, já que essa praga existe fora do Brasil, e sobretudo nesses países que importam cacau para o Brasil, vamos aqui estarmos diligentes, né, junto às agências controladoras da importação de cacau, para que a gente, né, possa ter uma frente, né, com diversas comissões nos seus municípios, estados, enfim, vigilantes a essa questão. Essa é a grande motivação da nossa discussão na sexta-feira ali, provocada pelo Sindicato Rural do Cacau.
Essa audiência pública, professor Gurita, será um debate amplo e transparente, aberto?
Com certeza, será um diálogo amplo, transparente, aberto. Para vocês terem uma ideia, vai participar representante do Ministério de Agricultura em Brasília, né? Vai representar pessoal da Secretaria de Estado da Agricultura de Salvador, vai ter representante das reguladoras do cacau no Brasil, né? Então,
as indústrias aqui, vai ter representante das indústrias, também
foram convidados, porque
Barrica Calibu, né?
Hoje tem audiência pública. As instituições, os representantes podem estar presentes fisicamente, né? E podem estar pelo link remotamente que a Câmara dispõe para a participação, que até depois da Covid, né, se implantou esse mecanismo muito importante, que dá condições de a pessoa estiver participativamente.
Você pode formular em além do tempo
real. E vão participar, porque nós temos um link para isso. E eles vão estar aguardando o link para participarem dessa discussão, além das instituições da cidade de Ilhéus, todas as instituições ligadas ao cacau ou não, do comércio, né? E os cacauicultores também, né, irão participar. Eu tenho certeza que será uma audiência pública extremamente rica no seu conteúdo, no seu debate, e dali com certeza poderemos extrair ações extremamente importantes para essa questão da importação do cacau e sua influência aqui na região cacaueira.
Um tema de grande relevância, né, professor?
Na verdade, de extrema relevância. A minha preocupação, eu vou ser assim, muito sincero com vocês, desde a questão que eu estou trazendo alguns temas importantes, justamente no sentido até de ajudar o prefeito Valderico Júnior na administração da cidade, nos grandes temas, sobretudo ligado à economia, emprego, renda, que eu percebo que tem que ser a nossa maior preocupação da cidade, e eu me interesso por essa causa, porque como professor, hoje aposentado e de aula há quase 40 anos, os meus ex-alunos estão por aí nessa cidade, sobretudo os ex-alunos das escolas da periferia. Eu dei aula no Polo Américo, no Ceará, no Modelo, no IME, no Vitória, então estão por aí, profissionais, meninos e meninas buscando seu espaço na sociedade. E quando eu penso nesses grandes temas, eu penso muito neles, esses meninos que estão no morro, no distrito, na periferia, em ter uma vida digna na cidade, em ter o seu emprego, ter sua renda, para poder cuidar de suas famílias, para levar o pão para a mesa, a comida para o dia a dia de suas famílias. E quando a gente traz a luz da sociedade a discussão da questão do Porto Sul. A gente está preocupado com o quê? Com a economia da cidade, com a geração de emprego, de renda, com as empresas que se instalarão aqui através do Porto Sul, que gerarão esses empregos para essa juventude, para esses profissionais que foram estudados, capacitaram para isso, e outros que talvez nem tanto, mas vão ter mão de obra qualificada. Quando a gente traz a discussão da questão do plano diretor da cidade, né, dessa elaboração, revisão do plano diretor, é também pensando em ter uma cidade organizada para esse público, né, para nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos. Quando a gente pensa a questão da lavoura cacaueira, o que é o cacau para o município de Ilhéus? O cacau é o produto principal formador do PIB de Ilhéus. Muita gente acha que por conta da vassoura de bruxa, o cacau ficou para trás. É um equívoco muito grande. O que forma o produto interno de Ilhéus são cinco produtos. E dentro desses cinco produtos, o primeiro é o cacau, que ainda forma, é o maior formador do PIB de Ilhéus, está em primeira instância, é o cacau. Então, ainda é o maior gerador de recursos, de economia, de emprego e renda, é o cacau, sobretudo para o homem do campo. O homem está lá no campo, né, nos distritos, cuidando da sua roça, da roça de alguém, trabalhando com sua família, nos sítios, e que nós devemos, inclusive, estar muito preocupado com esses, porque se esses sítios, essas roças de cacau e tudo caminham bem, ele não vai ter necessidade de migrar para a zona urbana e vir para aqui sofrer, entendeu bem, com sua família, não. Ele vai ficar lá, com seu emprego, com sua família, sendo bem atendido e levando comida para casa e dignidade, que é essa nossa preocupação.
Vereador Gurita, se a gente está tendo que comprar, né, esse cacau lá fora, é porque a nossa produção aqui caiu muito.
Perfeitamente.
E o cacau viveu até uns bons momentos aí na Bolsa de Valores.
Perfeitamente.
Essa compra que é feita lá do continente africano, são as indústrias que fazem essa compra direta no consórcio? Como é que funciona essa compra desse cacau, dessa amêndoa que vem para cá e que vocês estão preocupados e trazendo, né, para essa discussão?
As indústrias, elas fazem a compra, mas essa compra, ela é fiscalizada pelas agências reguladoras de importação de cacau. Então, a compra feita pelas indústrias, mas a fiscalização da entrada do cacau no Brasil é por essas agências, né, que tem umas duas ou três agências importantes. E essas agências são muito organizadas, elas trabalham muito bem e elas são muito responsáveis. Entendeu bem? É por isso, inclusive, que nós vamos realizar essa audiência para sermos o quê? Um braço dessas agências em quaisquer circunstâncias. Esse é o compromisso de nós que estamos cá na ponta, entendeu? Mas há agências reguladoras que fiscalizam isso muito bem, né, durante a compra do cacau até a entrada no Brasil.
A bandeira do cacau, a gente não ouve muito a bandeira do cacau lá em Brasília. Falta representantes que vêm aqui, que levam os nossos votos, levantarem a bandeira do cacau, vereador Gurita?
Falta. Nós, né, que estamos na ponta cá, sobretudo nós que moramos na região cacaueira, sentimos assim muita falta de representação política em Brasília, que assuma verdadeiramente o compromisso em estar discutindo a questão da lavoura cacaueira, a sua importância, crédito, né, de gerar crédito para os produtores de cacau, entendeu bem? Porque, como você bem frisou, o cacau ele está em um preço bom, inclusive, no Brasil. E a falta de cacau eleva esse preço. E isso nos faz trazer cacau de fora para dentro, que é a importação.
Importação.
Né? Mas por causa da falta de cacau, e o preço está lá em cima, o cacau todo está até muito bom, mas não tem cacau suficiente. E hoje, com a questão do chocolate, né? Hoje a nossa questão do nosso polo chocolateiro aqui em Ilhéus e região faz com que nós precisemos mais ainda de cacau para produzir o chocolate, né? O cacau de qualidade. Então, precisamos desdobrar em Brasília essas questões. E agora em maio, é mês de maio, 24 de maio, haverá um grande encontro das câmaras de vereadores do Brasil em Brasília, que é a Marcha dos Vereadores, para discutir questões de grande relevância dos municípios em Brasília. E a Câmara de Ilhéus, através do nosso queridíssimo vereador César Porto e através da comissão da Frente Parlamentar do Porto Sul, né, nós iremos levar a Brasília duas discussões importantes. A do Porto Sul, nós vamos levar a Brasília, porque a questão do Porto Sul, me permita só fazer uma mudança rapidinho.
À vontade, vereador.
O Porto Sul é uma realidade. Nós não vamos discutir mais o Porto Sul e Léo, isso já está certo. Nós fomos para Salvador, nos organizamos aqui primeiro, realizamos a grande audiência pública com as câmaras de vereadores de todo o sul da Bahia e região. Vocês nos ajudaram muito, quero agradecer nessa mobilização. Fizemos a audiência aqui, criamos a nossa frente parlamentar, junto com as câmaras de outros municípios, criamos o Comitê Regional em Defesa do Porto Sul, já está criado. Fomos a Salvador, discutimos essa questão em Salvador com a audiência pública da ANTT, foi muito boa a audiência pública. Mobilizamos o deputado estadual Eduardo Salles, presidente da Comissão de Infraestrutura do Estado da Bahia. O deputado Pedro Tavares ajudou muito nessa questão, Pedro Tavares. E o deputado Marconi Amaral também nos ajudaram muito. Foram firmes em defesa do Porto Sul. E a ANTT e a BAMI participaram da audiência daqui, justamente remotamente. E eles fizeram esse relato lá. De modo que saímos de lá vitoriosos. Na apresentação da ANTT lá, é claro lá que o traçado do Porto Sul permanece em Ilhéus, não vai sair de Ilhéus, e agora vai haver investimento de 5 bilhões do governo federal através do BNDES para o término das obras do Porto Sul.
Que notícia boa, né? Isso então, é parte de uma audiência pública, de uma audiência vocês conseguiram aqui, mobilizar. Mandar um abraço, inclusive, ao presidente da Câmara de Uruçuca, vereador Zé Pedro, Ivan Júnior, né, de Itajuípe, a turma que mobilizou junto
mobilizou com vocês. Mobilizou mesmo.
Onda, Maraú, a turma que marcou presença.
Marcaram presença, foram firmes, pessoal de Jiquié, Maraú, Camamu,
Ubatã.
Foi uma coisa linda demais. Então, o que acontece? Fruto da audiência pública é de uma luta nossa, da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, o Porto Sul fica em Ilhéus, vai haver investimento, né, de 5 bilhões do governo federal. Então, a conversa agora não é mais se o Porto Sul fica ou não. A conversa agora do Porto Sul é retornar urgente às obras do Porto Sul. É preciso agora que essas obras comecem logo. Para tanto, nós já estamos criando uma grande mobilização lá no Parque de Obras do Porto Sul com os distritos de toda a região e o pessoal de Ilhéus, na zona urbana que for para lá, para fazermos um trabalho mesmo de divulgação, de um trabalho educativo, entregando panfletos, carros que passam e tudo, e vamos dar um abraçaço daquele parque de obras e chamando a atenção para que retorne logo essas obras, porque nós queremos ver a Fiol funcionando, o Porto Sul funcionando, gerando emprego, dignidade para nossa gente, nosso povo, e botando comida na mesa, que é isso que a gente quer ver, as pessoas comendo bem, tendo uma boa saúde, dignidade.
E a Câmara tem feito justamente essa diferença, né? A gente falava antes da entrevista aqui, pontuando e parabenizando a iniciativa. Eu acho que é um espaço que a população dá para participar das sessões plenárias, mas a audiência pública é justamente para ouvir o povo, e a participação popular tem sido fundamental.
E é sobre a audiência pública de amanhã, professor Gurita, que eu pergunto se o debate irá abordar questões como a concorrência entre o cacau importado e o cacau nacional.
Com certeza, com certeza. A gente sabe que quando se abre um debate dessa magnitude, as pessoas que fazem parte, né, das instituições ligadas à questão do cacau vão abordar esse tema, que vão desdobrar em outras discussões lá. E, naturalmente, a concorrência vai ser abordada e vamos ver como isso se dá, como essa questão, se ela é justa, se alguém está levando prejuízo nisso, e procurar caminho, se houver, para poder colocar na justa régua, na medida adequada, para que os nossos cacaucultores, né, nossa lavoura, não esteja sendo prejudicada nessa ação. Vamos compreender esse processo melhor lá na sexta-feira.
Faça o convite aí para a gente finalizar esse bate-papo. Sei do conteúdo do vereador Guris, se depender, a gente ficava aqui até o meio-dia, né? Porque eu sei que você é um vereador que faz a diferença na Câmara de Leões.
Obrigado, Robertinho, muito obrigado. Na verdade,
eu quero te dizer que você vai encontrar comigo e com o Robertinho Scarpita lá em Brasília.
Ano passado eu tive a oportunidade de participar da marcha e dois anos atrás Marinho Santos foi.
Então vamos de novo, vamos de novo.
Este ano nós vamos representando a Câmara de Vereadores de Uruçuca.
Vamos de novo, vai ser bom.
Vai por Uruçuca, eu vou por Ilhéus.
Bom, bora, vai ser bom lá, porque vocês vão reverberar de lá, né, para o programa durante uma semana, todos os acontecimentos de lá, e vai ser uma companhia agradável. Acho que vai ser bem apresentado com o programa Tropa de Elite lá em Brasília conosco, né?
Então amanhã, a turma audiência fica pública. Cacau, importação do cacau, impacto na economia, horário.
Amanhã nós estaremos recebendo a todos às 8h30 da manhã na Câmara de Vereadores, né? Todos as pessoas, né? A comunidade em geral, a população, as instituições, às 8h30 da manhã. Às 9h em ponto nós daremos início à audiência e não temos horário para terminar, né? Só terminaremos a audiência depois que esgotarmos o problema e saímos de lá com um extrato. É o que eu digo, me permita, por favor, porque nós tivemos uma grande vitória sobre a questão do Porto Sul. Porque uma audiência pública, fazer por fazer uma audiência pública, não é interessante. Nós temos que fazer audiência pública, da audiência pública nós extrairmos ações para continuarmos o trabalho permanente daquele assunto até adquirirmos os resultados que a gente planteia. E nós fizemos isso com o Porto Sul, continua os desdobramentos através da Frente Parlamentar e do Comitê Regional, e vamos fazer a mesma coisa com a questão da importação do cacau, né? E sua incidência na região. Vamos constituir uma comissão de trabalho para continuarmos posteriormente desdobrando as ações até chegarmos a Brasília e assim sucessivamente. Aí é bom a audiência pública, você tem resultado. Então essa é a nossa intenção. Então amanhã estaremos, né, às 8h30 recebendo a todos. 9 horas iniciaremos o debate, as discussões, e como eu disse, sem horário para terminar, e queremos convidar a vocês, inclusive, se puderem dar chegadinha lá, é importante para vocês, a toda a imprensa da cidade de Leos, as instituições, ao povo de Leos, né? Porque o cacau interessa a todos nós. Nós vivemos de parte disso. Então é bom que todos estejam presentes, que no mínimo irão ganhar conhecimento sobre a causa e começar a debater essa questão nos quatro cantos da cidade onde cada um esteja.
O cantor Itaço Cid esperando hoje no aniversário dele, cantando para Jorge na Praça Castro Alves, a Praça do Acarajé da saudosa Irene.
Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar meu querido amigo Itaço Cid, uma referência para todos nós, né, na área da cultura, da música aqui na região sul da Bahia, e desejando a ele muitos anos de vida, saúde, paz, junto à sua família, e que esteja sempre com a música alegre e de qualidade, como ele tem feito ao longo dos anos aqui, influenciando muita gente a música e a cultura. Parabéns, Itaço Cid, que Deus muito lhe abençoe.
Vereador Gurito, um abraço, leve um abraço ao presidente César Porto, viu, a toda a mesa diretora da Câmara de Leos.
Obrigado, Robertinho, um abraço, aguardamos vocês lá amanhã e a todo o povo de Leos às 8h30 da manhã na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
São 7h37 na Bahia. Manoel Messias está chegando com mais um giro, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Aqui o povo tem voz e vez. Chegue chegando com mais um giro, Manoel.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Churrascaria Boi Bom, que está com a grande promoção, rodízio por apenas R$ 79,90. Churrascaria Boi Bom, no bairro Baré Matos, em frente à Estreia, direção do Amigão Gauchão. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede, todo o material para sapateiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Novos protestos de moradores por conta da falta d'água. Depois dos moradores do bairro Jorge Amado, agora foi a vez da população do bairro Santinês, aqui em nossa cidade, realizar um protesto bloqueando uma das principais ruas do bairro em decorrência da falta d'água na região. Os manifestantes utilizaram entulhos e pneus para bloquearem a via, atendo fogo nos materiais para chamar a atenção das autoridades. A ação causou transtorno no trânsito local. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada. Incêndio atinge churrascaria aqui na cidade. Um princípio de incêndio atingiu a churrascaria do Vicente, localizada no bairro de Fátima, aqui em Itabuna. A ação rápida do Corpo de Bombeiros evitou que o prejuízo fosse ainda maior para o estabelecimento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local em poucos minutos e conseguiu controlar as chamas. Felizmente, graças a Deus, não houve feridos no incidente. Os danos se restringiram a perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Meus amigos, no setor policial, Polícia Militar apreende drogas. Nesta quarta-feira, ontem, policiais militares do 15º Batalhão apreenderam drogas no bairro Nova Ferradas. A apreensão aconteceu depois que a guarnição recebeu uma denúncia anônima. Quando a polícia chegou ao local, um grupo de criminosos conseguiu fugir, mas deixou algumas sacolas para trás. Ao todo foram apreendidos crack, maconha, cocaína, frascos de lança-perfume e uma balança de precisão. Um suspeito abordado no local e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia de polícia aqui de nossa cidade. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que está com a grande promoção. Rodízio por apenas R$ 79,90. Churrascaria Boi Bom, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção do Amigão Gauchão. E de Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro e estofador. Lembrando que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, que fica na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada aqui com a gente. Todo mundo sabe o nome dele, né? Chegando com as últimas.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite, até as 8 tem tropa pra você, olha. Preste atenção.
Você tá ligado até as 8 e que horas são? Você não quer ir embora, não?
7 horas e 51 minutos. Ah,
vamos repetir, vamos voltar a fitinha. Olha o sinal, olha o sinal.
Agora na cidade de Cláudia Lobo, são 7h51, Scarpe. Olha, domingo vai ter, viu? Lagoa Encantada, um dos cartões postais de Ilhéus. Será palco de uma grande mobilização ambiental. Eu falei mobilização ambiental, mutirão de limpeza. Lagoa Limpa é Lagoa Encantada. Vai reunir voluntários, ambientalistas e profissionais do turismo para remover resíduos sólidos, promover a conscientização ecológica e preservar o ecossistema da região. Olha, a Cláudia Lobo está dizendo que vai ter um mutirão de NEMA, que seria dia 31, foi antecipado para o dia 29, próximo dia 29. E agente de saúde de Pimenteira participando aí da triagem.
Abraço a turma de Pimenteira.
Pedindo para avisar vocês, para falar ao povo da antecipação. Então aí, Ian Scarpita, seria dia 31, foi antecipado para o próximo dia 29, o mutirão de Inema.
Que bacana, viu, senhor repórter? Que bacana. No programa de amanhã a gente vai atualizar esse cronograma, né? Ontem foi a vez do Teotônio Vilela. No primeiro dia do mutirão foram atendidas 383 pessoas, entre adolescentes, jovens, adultos e idosos. Hoje é a vez da carreta estar lá em Olivença, né? E Ponta da Tulha, dia 28, um abraço para a turma aí da Ponta do Ramo, né? A turma de Ponta do Ramo que fez a triagem tem que vir, né? Ir até a Ponta da Tulha para poder participar. Antes de chamar o Paulo José aqui, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, né? O Campus Ilhéus, está com inscrições abertas para o programa Partiu IF, que oferece 40 vagas em cursos de formação profissional para estudantes da rede pública. As inscrições gratuitas poderão ser feitas até o dia 3 de abril pelo site oficial do campus, né, do IFBA. Então é importante você estar antenada. Tem seleção aí para a Secretaria de Ação Social e como a enfermeira Sonilda Mello, que é secretária de Saúde, né, garantiu aí, final de abril, início de maio, vai acontecer a seleção também para a saúde do município de Ilhéus. Daqui a pouquinho, seu repórter, né, uma parceria bacana aí, mandar um abraço para o Ébano Tavares e para os empresários que estão abraçando essa ideia. Eu acho que a participação dos empresários, da população junto à administração é importante. A prefeitura não pode sozinha arcar com tudo. E a gente está vendo a recuperação de quadras esportivas no município de Ilhéus. E agora tem que buscar e construir, né? Onde tem bairros que não tem espaço de lazer, para que a turma possa poder ter um espaço. Então, mandar um abraço para o Ébano, secretário Vinícius Mendonça aí, né? O nosso prefeito Valderico Júnior, que é um esportista apaixonado pelo esporte. Eloá, você nunca mais pediu o alô no dele, não foi, Eloá? Fala aí, Eloá.
Mala alô pro meu prefeito.
Ê, danado, Eloá, Eloá é uma figura, viu? Então, é o esporte aí marcando ponto, né, com esse projeto de recuperar, né, quadras, né, uma pintura, um piso, um gramado, né, a tela que está ali, né, uma rede na trave. Então, melhorias que estão acontecendo, a tinta, né? Fica bonito, então é muito interessante esse projeto. Paulo José, chegando para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Março Lilás. É uma campanha que busca conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo do útero, alertar sobre principais sinais e sintomas da doença, estimular a população feminina a procurar ajuda médica. Olha, a vacina contra o HPV é disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Uso de preservativos durante relação sexual e exame preventivo ou Papa Nicolau, que deve ser feito periodicamente por todas as mulheres após o início da vida sexual. Outras informações, procure o posto de saúde, a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Bom dia a todos, vamos com o nosso giro de notícias. Um jovem de 18 anos foi encontrado morto na propriedade rural do distrito de Barrolândia, em Belmonte. A vítima foi identificada como Guilherme Passos Matos, que apresentava perfurações provocadas por arma de fogo na cabeça, braço e também no abdômen. De acordo com as primeiras informações, o homicídio pode estar relacionado à disputa por tráfico de drogas na cidade. No entanto, um detalhe chamou a atenção das autoridades policiais. Apesar dos ferimentos graves no corpo, não foram encontradas cápsulas ou projéteis no local do crime. Isso levanta a suspeita de que o assassinato tenha ocorrido em outro ponto da cidade e que a propriedade rural tenha sido usada como ponto de desova. As equipes do Departamento de Polícia Técnica, DPT, e do Instituto Médico Legal, IML, foram acionadas e, após perícia no local, o corpo foi removido para exames. O caso segue sendo investigado pelas autoridades de Belmonte, que buscam identificar as possíveis responsabilidades e estabelecer aí mais informações para que os motivos possam ser esclarecidos e se chegar, né, aos algozes ou algoz deste jovem Guilherme de 18 anos, morto com diversos tiros em Barrolândia, Belmonte. Investigado por homicídio, é preso em Itamaraju. Wilton Silva de Jesus, de 41 anos, foi preso no centro de Itamaraju. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandato de prisão temporária expedido pela Vara Criminal e Execuções Penais da cidade. A ação foi realizada por equipes das polícias civil e militar. O Wilton Silva é investigado por homicídio triplamente qualificado. O crime teria ocorrido no dia 3 de março, por volta das 10 horas da manhã, no bairro Itatiaia, onde o investigado reside. Após a prisão, o Wilton Silva foi encaminhado à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Detalhes sobre a vítima e outras informações não foram repassados pela polícia, e nós vamos seguir acompanhando este caso para trazer outras informações para você que nos acompanha, tanto aqui neste programa líder em audiência nesta emissora de rádio de altíssima qualidade, como também no blog paulojosé.com.br. Valeu, forte Paulo. Abraço e até um próximo Giro de Notícias.
Amanhã a gente se encontra, hein? Hoje então, com o retorno do projeto Cantando para Jorge, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, né? A Prefeitura de Ilhéus abraçando, e hoje dia especial porque é aniversário do nosso querido Itaçu.
Parabéns, né? Parabéns, Itaçu Silva, o programa hoje foi dedicado a você.
Convidados. Olha, hoje ao lado do Itaçu Silva.
Abertura com Edu Neto. Edu Neto, ainda tem os convidados Luana, Carla, o Quequeta, Luciano de Lucas e ainda o cantor Paulo Gannen.
Marcelo Gannen é o homem da Serra do Jequitibá.
Itaçu se anunciando para o próximo show, próxima semana.
A próxima edição do Cantando.
O cantor e compositor Itamar Almeida já está confirmado pelo cantor Itaçu Scarpita.
Simbora!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. O irmão de Ana Paula vem comigo lá do Jardim Primavera em Itabuna.
Eu tô descendo também, viu?
Um show de rádio pra você.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabriela FM. Encontro marcado amanhã bem cedinho a partir das 6 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove.
Você curtiu? Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.